O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol. Com a equipe técnica mais potente do rádio, Big Alves, cortou o cabelo. E o nosso, hoje, agora é Sandro, né? O Sandro Milk Leite, o Camutanga foi almoçar, certo? Vamos abrir o programa, identificando logo as vozes no debate. Carlyle, estás me ouvindo?
Agora, Marcel, boa tarde a você, boa tarde a todos.
Pronto, recuperado o retorno do Carlyle. Roberto Queiroz.
Aqui.
Me escutando?
Totalmente acordado.
Tu és uma potência. Tu és um caminhão carregado de açúcar.
Estou aqui em ponto de bala, pronto pra gente debater esse maravilhoso futebol.
Ralfinho.
Presente.
Pronto, aqui é o professor Maciel, viu? Na chamada geral. Eu fazia uma chamada lá na UTI quando eu tava doente, de manhã, pra ver quem tava vivo. Ó, sério, seguindo, o Elton Campos tem informação porque os casos de Covid continuam estourando no Rio de Janeiro, viu? Agora atingindo fortemente o Fluminense e até o Ganso foi contaminado. Direto do Rio de Janeiro e a Covid no Fluminense.
Pois é, meu ídolo, e o Fluminense anunciou hoje que Paulo Henrique Ganso é mais um no elenco infectado pela Covid-19. O jogador já está cumprindo a quarentena. Fluminense que anunciou 9 casos no final de semana. Por falar em Covid-19, Flamengo tem a volta de 9 jogadores que estavam infectados e mais um que estava machucado para a partida de logo mais no Maracanã pela Copa Libertadores da América diante da equipe do Independiente Del Valle. Estão retornando Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Bruno Henrique, zagueiro Noga, que é da base, Vitinho, Diego Ribas, Michael e também Rodrigo Muniz, que é base, recuperado, Gabigol de lesão, também vai jogar. O técnico será o Jordi Guerreiro, uma vez que o Domenech Torren também está com a Covid-19. Já o Independiente Del Valle tem 8 casos de Covid confirmados até agora. A gente traz também a informação que o SBT vai mostrar esse jogo e a apresentadora infantil, Eliana, vai ser a comentarista desta partida do Maracanã pela Libertadores da América. Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sampaio Correia. Esse jogo será no dia 8 de outubro, quinta-feira, às 18h30, no Mineirão, a pedido da TV, que também mudou Vitória e Avaí para sábado, dia 10 de outubro, às 16h30. O mesmo acontece com Cuiabá e Ponte Preta, no dia 9 de outubro, sexta-feira, às 18h30, horário de Brasília. E Figueirense e Chapecoense, também no dia 9, próxima sexta-feira, às 16 horas, por causa da seleção brasileira, que vai jogar na sexta-feira que vem, jogando às 21h30 em São Paulo, na Arena do Corinthians, com a equipe da Bolívia. Eu lembro ainda que o técnico Tite monitora os atletas e a grande preocupação é saber se todos serão realmente liberados pelos clubes para se apresentar segunda-feira devido à Covid que acontece na América do Sul. A FIFA garantiu à Conmebol que todos os times serão obrigados a liberar seus atletas, mas determina um rigorosíssimo protocolo médico para que os atletas não sejam infectados e retorne aos seus clubes nesta situação. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Obrigado, Wellington. Vocês ouviram, né, Ralf, Carlyle e Roberto? A FIFA garantiu que os jogadores vão se apresentar e os clubes terão que liberar, hein?
Eita,
é
isso mesmo.
A gente viu, inclusive, que houve uma manifestação dos Estados Unidos, mas imediatamente esfriou, que era a ideia de não liberar os jogadores. Daí a FIFA reafirmou. Mas o que eu estou impressionado é que o Fluminense teve que recorrer ao veterinário para atender o Ganso, né?
É verdade. Está pegando todo mundo no Rio, né? Explodiram os casos no Flamengo, agora o Fluminense. Enfim, muitos casos. Deixa eu começar pelo jogo.
Marcel.
Oi, Carlai.
Tem o outro lado, né? O Flamengo teve 20 jogadores infectados. Essa semana, ontem já 7 foram liberados, ou seja, a próxima semana todos vão estar liberados. Então, na fase decisiva da Libertadores e também na reta final do Brasileirão, em teoria, ele não vai ter ninguém mais infectado. Assim como o Corinthians, durante a paralisação,
claro,
aquele período de 4 meses sem futebol, 25 jogadores do Corinthians foram infectados. De lá para cá, nenhum mais. Então, nós, do futebol pernambucano, que estamos nos cuidando, e aí eu estou me referindo ao Sport Náutico Santa Cruz, com cuidados, com pouquíssimos casos. Santa Cruz foram 2, Sport 2, Náutico
também. O Central testou ontem, não teve nenhum caso. A patativa é saudável.
Nenhum. Pois é, mas isso é legal, só claro, saudável. Que está mostrando o cuidado dos pernambucanos. Mas abre a possibilidade, numa reta final de campeonato brasileiro, esses clubes terem jogadores infectados, que pode ser normal, porque não, a bolha do futebol é uma coisa, mas fora do futebol, e cada vez mais com essa abertura, abrindo comércio, banco,
e nos jogos,
transporte público, tem uma possibilidade maior deles pegarem, contrair o vírus, e aí vão perder jogadores lá na frente.
E nos jogos, o Fluminense veio aqui jogar com o Sport, se algum jogador tivesse infectado naquele momento ali sem saber, né, assintomático, poderia passar o vírus aqui para alguém, né? Então isso é uma bola de neve, viu? Vai rodando, vai passando, vai visitando os lugares e vai passando o vírus. Quer dizer que a patativa é
aí
saudável, né, Roberto?
Que na Fórmula 1, e aí não me lembro qual foi a equipe, que teve um piloto que falou: vamos pegar logo agora, que a gente passa 10 dias e quando retomar a competição, as provas, a gente tá tudo liberado. E aí xingaram ele, isso é um absurdo, irresponsável. É, de uma forma, claro, ele falou brincando, mas ele poderia estar certo.
Mas já está visto que reinfesta.
É, o certo
a
é não
mesma
pegar,
mesma pessoa, né? Pode pegar mais de uma vez.
Ainda então, não, né? Teve dois, não, três sim, casos, mas
aqui nós temos
cepa diferente.
Ainda então, sem confirmação,
ainda
né?
Tá
porque
isso.
Ainda está em estudo, porque não há uma confirmação. Me parece que é um outro vírus de uma gripe com sintomas parecidos. Não é a Covid.
Então veja, como é que você explica o caso de Miranda?
Quem é Miranda?
Miranda, que trabalhou
sim,
na
Miranda Federação.
Da Federação.
Eu pensei que era Carlos Miranda.
Um falso positivo da primeira vez.
Ele testou positivo e foi para a UTI no mesmo período que Maciel também foi. Eu já contei esse caso aqui. Depois saiu, pensou que estava bem, aliás, estava bem. Ele saiu curado naquele primeiro momento, mas aí foi cuidar da vida dele, porque ele tem restaurantes, é empresário. E aí aconteceu
é rico,
de se
fazendeiro.
Contaminar de novo. Hein?
É rico, fazendeiro, Miranda. Tem fazenda,
não,
tem restaurantes?
Não, não. Ele,
eu sei, ó.
Ele tem restaurante.
Eu tô brincando.
Agora, é um batalhador, né? O cara
com certeza.
Aí pegou de novo.
E que bom saber que ele tá bem, né? Aí é agora bom ele ver esse caso, porque esse caso não foi divulgado aqui pelo Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Foi aqui. Ele foi reinfectado aqui em Pernambuco.
Aqui em Pernambuco.
Aí, como é que a Secretaria não tomou conhecimento dessa reinfecção em Pernambuco? Que não
conversou.
Foi divulgado isso.
Eu pedi a ele para qualquer dia. Falar isso aqui
tem
com
que
a
falar,
gente no
tem,
rádio.
Tem que dizer, porque eu continuo morrendo de medo. Morrendo de medo de pegar esse negócio de novo.
Bom, o pior é a dúvida. Você note, pode ser reinfestado? Ah, tem dúvida, só alguns casos, como o de Miranda, ocorreram. E aí fica na dúvida, você não pode se expor.
Não. O caso que acharam que era uma reinfecção foram avaliados, continuam estudo, mas eles viram que é um vírus diferente. Não sabe se é uma mutação ou se é de uma gripe, porque a H1N1 é muito parecido o sintoma, a gripe comum também, são sintomas parecidos, né?
Pode ser um caso
tem
assim.
Tem que seguir se cuidando, né?
Claro.
Principalmente agora, que mais gente nas ruas.
Ó, vamos pular a Covid, porque ainda bem que eu fiquei vivo, passei por isso que estou vivo, para ouvir o que eu vi ontem. O povo chamando o Cuiabá de o poderoso Cuiabá.
Rapaz, ainda bem, só por causa disso, só por causa do Cuiabá, Marcelo.
Meu amigo, não, mas pra Carlyle, meu Deus, caramba.
Mas isso era gozação.
Futebol Marcelo. De Pernambuco, tá, o Náutico aqui no meio da tabela de um time, de uma Série B liderada pelo Cuiabá, essa potência mundial.
A gente pode tentar ridicularizar o Cuiabá, mas ele é o único clube brasileiro que só perdeu uma vez esse ano, Marcelo.
Não, não tô ridicularizando, não.
Alguma coisa boa nesse time.
Eu não estou ridicularizando, eu só acho que é ruim pra gente.
Não é, o todo poderoso, é um time que tá aí bem, né?
Um time com jogadores daqui, conhecidos, que nós considerávamos jogadores comuns, não craques, é esse time. Agora tem um senhor conjunto, marca, verdade, como vi poucas equipes marcar uma saída de bola como eles marcam.
É, mas e... eu também nunca vi um time tão ruim igual o do Náutico.
Verdade.
Pelo amor de Deus.
Eu quero ver o Cuiabá ganhar de um time bom.
Foi triste, profundamente lamentável. O futebol do Náutico é futebol para ser rebaixado.
Verdade, ontem foi muito mal mesmo. E isso que Marcel levantou, Roberto e Alf estão falando, isso é, é bom que siga esse debate, porque às vezes nós pernambucanos estamos nos apequenando. Não, o Cuiabá é um time muito bom, é um time arrumado, aí o Oeste, é, enfim, o Bragantino é uma potência, e a gente está vendo os menores clubes sem expressão, sem tradição, crescerem, e a gente está achando que isso é o novo normal, e não deveria ser. Sport tem que brigar lá na frente, ó. Santa Cruz, principalmente, que está na Série C, tem que olhar para todo mundo de cima para baixo, tem o que Vitória... falar, oh, eu sou Santa Cruz nessa Série C, e eu tenho que sair logo dessa desgraça. E não achando, não, é um jogo muito duro contra o Manaus, não, é o Santa Cruz que, tá, que está muito aquém de sua tradição.
É exatamente isso, vale o que eu debati também ontem aqui, Carlani.
Exatamente, Roberto.
Mas a gente vale tem que estabelecer.
O Náutico ontem não sabia sair do seu campo defensivo. Parecia que um time juvenil jogando profissional.
Uma verdade do que está acontecendo, que nós gostaríamos que acontecesse. O que está acontecendo é que o Náutico ontem chegou lá e foi dominado, presa fácil, e pode comemorar porque só perdeu por 1-0. Porque o goleiro do Náutico está num bom momento, o Jefferson fez defesas ontem importante para que esse placar fosse pequeno, porque o 1-0 dá a ideia que o jogo foi difícil, foi um jogo laicar, equilibrado, não foi.
Eu quero lembrar
o time
senhores.
Do Cuiabá sobrou diante do Náutico.
O Náutico jogou chutou muito uma mal. Bola a gol, Raul, uma bola a gol aos 17 do segundo tempo.
É verdade, com o Paiva, não vem?
Pois é. É isso, rapaz, ó, isso é muita pobreza.
Eu quero lembrar vocês
hoje que... joga o Confiança de Aracaju, joga logo mais, é um jogo até estranho, porque vai jogar com o Brasil 4:30 PM lá no Batistão. Então joga hoje. Se o Confiança ganhar, e tudo indica, jogando em casa, que ele possa ganhar, é favorito diante do Brasil. Se ele ganhar hoje, encosta com 16 pontos no Náutico. No fim de semana, o Náutico
encosta,
joga
não passa,
com Confiança.
Né?
Aí vai ser um jogo de 6 pontos, porque se o Náutico tropeçar no Confiança, não ajeitar aquele péssimo futebol jogado ontem, o Confiança passar adiante, o Náutico já vai começar
se ganhar, ele
a
vai...
ter cabelos brancos na competição.
Se ganhar, ele vai a 14, né? O Confiança, 16, não,
se
14.
Se ganhar, não. O Náutico também dá um salto.
O Brasil já tem 14 também. É um time competitivo.
O Brasil pode ir a 17 hoje, se ganhar.
Exatamente.
O jogo.
Veja, então, estranho aqui ontem, eu estava conversando até com o Antônio, 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, um olhou para o outro e disse, ó, o Náutico tá legal, né? Tá tranquilo, marcando lá a saída de bola do Cuiabá, e o Cuiabá não conseguia finalizar. Aí depois disso, o Cuiabá o que é que fez? Vamos marcar ele lá em cima também. E aí viu que é o maior defeito do Náutico é a saída de bola.
O foi dominado o jogo inteiro, Carlai. O jogo
no
inteiro.
No ano passado, Marcel, perdão. No ano passado, o Náutico só melhorou na Série C e conseguiu acesso quando o Jonathan voltou a jogar. Vai ficar refém de Jean Carlos, mas mesmo sem Jean Carlos, quem que tira a bola lá da parte defensiva para o meio de campo? Falta isso ao Náutico e faz muito tempo.
Mas, Marcel, o jogo cronometrado, como o Carlalho falou aí, para quando a gente está vendo, a gente cronometra. O Náutico teve esses 14, 15 minutos de equilíbrio. Depois, é como disse o Carlalho, depois foi que a marcação
Ralf,
alta
ele marcou e dificultou a saída do time do Cuiabá. Mas não chutou uma bola, não criou uma
chutou,
chance.
Não. Eu acho
isso
que...
isso aí é muito pobre.
O Náutico perdeu falando... Jean Carlos e Jonathan. Fez uma falta muito grande também. Agora, o time desacertou. É o tipo do jogo que o time
mas já desacertou
e não consegue
jogos,
se reacertar,
rapaz,
no andamento da partida. O técnico fez todas as mudanças que podia e o time continuou pior. Quanto mais mudava, mais piorava.
Olha, se eu dizer a vocês que essa potência cuiabana levou 4 do Vitória da Bahia. Foi 4-2.
Mas veja, Marcel, esse jogo foi bem...
Teve expulsão, foi?
Estranho. O Cuiabá, foi 2 expulsões do time do Cuiabá. O time do Cuiabá jogou melhor do que o Vitória. O Vitória fez 1-0, ele empatou. O Vitória fez 2-1, ele empatou. E aí, no meio do segundo tempo, ele fez 3-2 num pênalti discutido e 2 jogadores foram expulsos. Por isso que o Vitória, nos acréscimos, fez o 4.
Olha.
Mas é um time arrumadinho.
É, veja.
Não pode dizer que é uma grande equipe, não. É arrumadinho. E aí, mérito para a Chamusca.
também. Mas se você for ver os jogadores, quem é um jogador que algum clube da Série A poderia ir lá? Oh, vou pensar, vou tirar esse jogador para levar para a Série A. Nenhum.
Comuns.
Nenhum. Ali comuns. O Cuiabá é arrumado, mas demérito total para o Náutico.
Eu quero aplaudir o time do Cuiabá. Eu acho que merece aplausos o time do Cuiabá, porque tem 25 pontos. O técnico Chamusca também, que já rodou tanto por aqui.
Bom treinador, Marcelo.
É, ele já treinou o Santa Cruz, não foi? Ou não?
Não, Santa não.
Não, ele, ali não. Foi o irmão dele.
Era o irmão dele.
Ele treinou o Salgueiro, não foi?
É, eu quero aplaudir Salgueiro. O time do Cuiabá, que é um time arrumado, é um time com jogadores comuns, mas eficiente, competitivo, e tem 25 pontos. Agora, a gente tem é que ficar triste é com o Náutico, que tem 14 pontos e não consegue equilibrar um jogo com o Cuiabá. O Náutico é que precisaria estar ao nível do Cuiabá também, entendeu? E nesse, eu já disse isso e várias vezes, ele deveria estar aí também brigando por essas posições primeiras, juntamente com o Paraná. O que é que o Paraná tem a mais do que o Náutico?
Nada.
O que é que o time da Ponte Preta tem a mais? Chapecoense. Todos eles estão lá em cima.
A Juventude tem 19 também, a América tem 19, América Mineiro.
América Mineiro. Mas não, o Náutico
todos
tá
são
lá
mais
atrás.
Que o Náutico.
E com esse futebol que jogou ontem, cai. Eu tô dizendo.
Mas
não tô dizendo que vai cair.
Não,
eu tô dizendo que o futebol que jogou agora, ontem.
Ontem foi exceção.
Vamos considerar que
a não, Carlyle, já teve não sei quantos empates em casa. O time do Náutico já teve quantos empates em casa.
Veja, Roberto, todos esses empates, e algo que Marcel vem falando já há algum tempo, o Náutico não venceu ainda times que estão lá no pelotão de frente. E ontem mesmo, que o Náutico começou a rodar na décima colocação, ele não conseguiu vencer nenhum que estava entre os 10. Mas, desses jogos, ele fez jogos equilibrados, jogando até um pouco melhor do que Chapecoense, CRB, nessas duas partidas levando gol no final, contra o Operário, agora foi em casa. E contra o Vitória foi fora. Ele conseguiu a reação no final. Claro que para o Náutico brigar na parte de cima da tabela, ele vai ter que melhorar muito para não ficar dependente de Jean Carlos, para não precisar que colocar Jorge Henrique de novo como segundo volante para melhorar essa saída de bola. Ele precisa melhorar. Agora, ontem foi muito ruim. A gente comparou aquele jogo de ontem com a estreia contra o Avaí, que foi terrível, e contra aquela derrota, derrota contra o Bahia. Foram os três, talvez, piores jogos do Náutico na temporada.
Agora, as ausências
pelas extremas em relação aos outros 10 jogos.
Agora, eu culpo o Gilson Kleina. Desculpem.
Eu culpo porque... Dalpozo. Culpo Dalpozo. Que o time
e a direção não
também
é
o Gilson
Kleina. O Dalpozo é que ficava dizendo aí o tempo todo que era futebol de alto nível, rapaz. O futebol é de alto nível. E isso convenceu os dirigentes que foram na onda dele. Com o time que veio da terceira divisão. E a gente vendo que não era de alto nível. O Náutico precisava de uma reestruturação, de contratar uns 10 jogadores para entrar na segunda divisão.
Oi, Raul. Onde é que o Dalpozo, ali onde é que entra o Gilson Kleina? Você, é a mesma coisa daquele 7-1 do Brasil. Nós sentimos que o Brasil não estava bem. Mas o técnico no banco não percebeu, porque senão ele teria fechado o time do Brasil. Bastava fazer uma meia retranca para segurar a Alemanha com um placar pequeno e aceitável. É a mesma
levava
coisa nesses jogos,
né?
Que
sete,
o time...
Não, né?
Exato, não levava 7. Ontem, o Náutico não levou um rosário de gols, porque a pontaria do time do time de lá do Cuiabá, não era melhor.
A potência.
E ao mesmo tempo o goleiro do Náutico estava bem. Então a gente percebeu que era jogo para ser goleado. Então, num jogo desse, o que é que o treinador tem que fazer? Fecha o time. Bota o time atrás, vai se defender, dá uma de
não adianta querer jogar para frente sem ter, né?
É, mas ele se fechou. O problema é que quando ele tomava a bola, não tinha saída de jogo. Se, eu estou falando isso desde o ano passado. Se o Náutico
não mas aí,
Carlyle, esse meio de campo,
aí a,
se o Náutico
se
não
contratar
um volante
é a bola
experiente, um volante que comande o jogo, o Náutico vai ficar sofrendo. Vai ficar irregular em casa, joga bem, fora de casa, joga mal.
Isso. Pelas extremas, o
bloco.
Ele jogo, fecharia. Não. Ele fecharia se ele colocasse.
A dona Nice, que o Big conheceu ontem, numa loja de calçados aí na Boa Vista. O Big tá remodelando, né? Remontando o seu closet de sapatos. Ele tem uns 230 calçados, mas tá comprando mais. E Dona Nício atendeu lá. Um grande abraço. Ele é tricolor, é, Big? Desse time não, né? E abraçar também o Alves Rubro, Eduardo Costa, advogado. Alô, Eduardo Costa. Eduardo, usa máscara. Foi visto sem máscara na rua, as câmeras estão filmando tudo, entendeu? Então bota essa máscara. Saiu meio chateado com o Náutico, esqueceu da máscara em casa. Tem que usar. Tem que usar. Ele já tem 60 anos.
Ô, Maciel.
Oi, Ralf.
Aproveitar para mandar um abraço
para
uma pessoa lá em Natal que acompanha esse debate da gente todos os dias. É o Getúlio. Um abraço para o Getúlio.
Alô, Getúlio.
Que tem acompanhado o futebol de Pernambuco através aqui da Rádio Jornal e desse debate. O assunto é segundo tempo.
Tá lá na terra dos Reis Magos, né?
O assunto é futebol, Ralf.
Futebol. É, o assunto é futebol segundo tempo. Olha, o André do Recife está dizendo a que ponto nós chegamos. É, Cuiabá indo para a Série A e Náutico na rabeira.
Não, tá muito cedo ainda.
Esses times pequenos, mas não foi ainda não, viu? Tenha calma, não, tem muito
tá
jogo.
Tá cedo. Ele está dando passos para chegar lá, mas ainda falta...
Eu espero que o jogo de ontem tenha sido didático.
Pedaço muito bom da caminhada.
É, o Vinícius...
Porque o Gilson Kleina, ele foi honesto na análise dele. Ele na entrevista coletiva da madrugada de hoje, ele explicou como ele viu o jogo, e não foi diferente do que nós vimos. Então, ele está dizendo a verdade. Então, quando ele tem conhecimento que o time fracassou em tudo que ele propôs, que conversou, e tudo deu errado, então ele vai tomar atitudes, vai se calçar, ter precaução da agora por diante, porque a pretensão do Náutico é subir esse ano para a primeira divisão.
Muito
e para
difícil.
Subir, precisa de muito mais futebol do que jogou ontem.
Bota aí 80% de futebol a mais.
É, ontem não jogou nada.
Não, Ralf, o Náutico tem um futebol, não consegue empatar aqui.
Vamos considerar os desfalques de ontem também, né?
Eu tô mesmo considerando, Marcel, mas as dificuldades, elas são as mesmas apresentadas aqui.
O time sem Jean, ele
é porque
ele
aqui consegue empatar. Aqui consegue empatar. E chutar, e atacar com o Jean Carlos, que chuta muito. Entendeu? Esse fez falta, poderia chutar ali umas bolas que dá uma enganada. Mas foi uma pobreza muito grande do time sem o Jean Carlos.
Sem dúvidas.
Um chute a gol.
Ó, e Chiesa teve o que mesmo, Carlyle?
Quem é que sabe, rapaz?
Porque ele tava, voltou bem, fez
problema
gol.
Problema no joelho, no treino.
É, joelho.
Ah, e o Jonathan
tá
também,
se
né?
Recuperando. Mas
ele já tá
não ia fazer
do
muita
condor.
Diferença ontem, não, porque a bola não chegava.
Idade do condor.
O Náutico precisa... O Náutico é dependente de Jean Carlos, mas tá se tornando dependente também de Jonathan, que é o volante que tem o melhor passo, melhor saída de bola. O Náutico perdeu quando liberou o Luanderson, se lembra que era o volante, para consertar isso, mas o Náutico não teve paciência e aí liberou
o Matheus Trindade entrou,
com dois
mas errou muito.
Novos, inexperientes. Ontem foi Haldinei e Djavan. E Haldinei atuando mais na frente, ou seja, não é a dele. Tanto ele como o Matheus, quanto o Djavan, todos são primeiro volante. O Djavan até dava a primeira saída, só que esbarrava na segunda linha. Por isso que o Náutico ficava tocando para... Eu só lembrava de Roberto.
Pro lado e para trás. Para frente
e
jamais.
E às vezes até tentando jogada individual para sofrer falta. Se o árbitro não dá uma falta daquela, o time do Cuiabá estava muito mais próximo da área dele.
Olha, no início do jogo, o goleiro Jefferson prensou uma bola dentro da pequena área com o atacante do time do Cuiabá.
Que
a gente tem no
nosso
demais, futebol de botar a bola
para
trás.
Porque ninguém se movimentava lá na frente para receber essa bola. Por isso que ele foi até, não diria irresponsável não, mas foi muito perigoso essa jogada.
Mas isso é comum no futebol de Pernambuco. No esporte tem a tal bola para trás. Pararam um pouco agora porque o William Faria foi embora, mas era bola para trás, apertou, bola pro goleiro. O Náutico ontem viu que bola pro goleiro é risco, a bola tem que ser pro outro goleiro, o que tá na frente.
Tá certo.
Eu fiquei muito preocupado com o time do Náutico, fiquei muito preocupado.
Reage, tem que reagir em casa agora, né? E diminuir
ver,
o número,
né,
de pontos.
Vamos ver se
eu acho que a situação
aí dá uma melhorada, né?
Ainda não é desesperadora. Tem muita gente brigando pelas vagas.
A dependência de Jean Carlos, ela existe. mas não é boa. Ou seja, você não, um time não pode ficar numa dependência dessa. Quando o Giancarlo não joga, não ganha. Da outra vez, o Giancarlo não jogou, o Náutico também não ganhou. Então, a gente vê que isso...
Contra o Brasil de Pelotas, ele ficou fora, né?
É uma dependência muito grande. E tem que ter esquema tático quando você perde. Ontem, por exemplo, o esquema tático mudou. Perdeu o Giancarlo, passou para o 4-3-3, que não vingou. Acabou sem esquema. Mas o fato é que é com o esquema tático que você supera, e com outras peças também, essa dependência. É bom ter um craque, não tenha dúvida. Mas tem que ter alternativa para a hora que ele não puder jogar.
Valeu. Olha, o Sport, tem muita gente falando aqui no painel perguntando quem é esse atacante, se vem um atacante, se não vem. Os caras não param de falar em jogadores nos clubes, né? Querendo novas contratações, mas esse nome ainda não surgiu, né?
Não, porque não. O próprio Sport.
O Sport tava foi quem melhorando disse que agora, vai porque liberou contratar. Elton, né? Mas não é porque liberou um, vai ter que contratar outro agora. O Sport tá melhorando, o treinador tá conhecendo agora o elenco. E se ficar nessa pressão de contratar logo, vai trazer mais um. E para trazer mais um, é melhor ficar assim.
Liberou o Elton, né, Roberto?
Mas essa pressão, sim. Viu? Essa pressão, ela existe porque o dirigente deixa escapar as pretensões do clube. Porque o torcedor quer sempre mais jogadores. Ele não quer saber se o clube financeiramente está bem ou não, ele quer mais. Então, o próprio Sport deixou claro que está atrás no mercado de um lateral esquerdo, de um ponta veloz e um centroavante para cobrir a saída de Elton. Quer dizer, enquanto esses homens não vierem, vai ter sempre a pressão da torcida, o pedido, mas foi o próprio Sport quem se programou para fazer isso. Por isso que eu acho que a cobrança está vindo.
E ele fez uma coisa que foi melhor do que trazer um jogador novo, foi ficar com o Paiva e prorrogar esse contrato até ano que vem.
É aí, né? É inquestionável. É inquestionável. É
melhor do que contratar outro para chegar, adaptar-se ao time, ao elenco. O cara já estava aí. Foi melhor do que contratar. O Celso está dizendo aqui, ó. O Náutico tem um cantor e três jogadores que eu não gosto. O cantor deve ser o Djavan, ele está dizendo, né?
É Djavan.
Ele disse que com o Hereda não tem jeito, com o Josa não dá e com o Eric. Vai para onde? Calma, Celso, calma.
Ele tá fazendo rima.
Eu vou dizer uma coisa.
Rapaz,
ele não resolve. Ele não consegue resolver.
Não vem nem tocar, porque Eric ontem jogou. O Naldo jogou a pior partida e o Eric também.
Horrível,
a pior partida dele. Eu não vi o Eric jogar tão mal como ontem. Ele queria driblar, deixava a bola o tempo todo.
Olha, eu tô achando que o Thiago tá jogando melhor do que ele. Já merece entrar, titular.
Entrou melhor.
Eu acho que o Thiago tá melhor do que o Eric.
Eric é um jogador que tem habilidade. Ele precisa de orientação. Lembra o que Marinho falou essa semana, né? Marinho era aquele jogador que pegava na bola, corria em direção ao gol. Voltava para marcar, sem orientação tática. Ele tá dizendo que só agora, com 30 anos, ele tá entendendo melhor o jogo. Ele tá sabendo o que é que o time, o que é que o técnico quer. Ele tá sabendo jogar também sem a bola. Eric ainda não. Eric é aquele jogador que pega a bola, o primeiro pensamento dele é dar um drible, para depois pensar no jogo coletivo.
Se
isso não entrar na cabeça dele, ele vai continuar jogando dessa forma. Vai fazer um gol bonitinho, vai dar um cruzamento bonitinho, mas vai perder muitas bolas como ele fez ontem.
Ele é o atacante inútil. Se tiver três caras marcando, ele tenta sair da marcação dos três. Não passa a bola para ninguém.
O engraçado.
Se tiver dois, a mesma coisa. É incrível. É isso aí que você está dizendo, Carlalho. Por isso que eu acho que o Thiago está melhor do que ele. O Thiago pegou a bola ali umas quatro ou cinco vezes saindo da defesa e deu uma arrastada, puxou, entendeu? É porque não tinha com quem jogar também. O resto estava lá só compondo mesmo. Aquele lado esquerdo do Náutico com o Dadá Belmonte, pelo amor de Deus, só mais caça-rato. Vamos resgatar caça-rato.
O Juliano está dizendo aqui, não culpem Dalpozo. E muita gente perguntando, e a direção? Quem contrata é a direção, o técnico manda nas contratações, né?
Não, eu acho que a culpa é de todos. Agora, o Dalpozo, ele era o treinador e ele ficava dizendo o tempo todo, temos uma base muito boa para disputar a segunda divisão.
Base é uma coisa, né?
É. E o time tá jogando em alto nível. É mentira o que eu tô dizendo?
Não, ele falou isso. Mas eu entendi ali, base, Roberto, o quê? É uma estrutura, um espinha dorsal. Ele tem um goleiro bom, tem um meia bom, tem um atacante com
Ele tem uma base, sim. De Série C para Série B, não precisa ter uma reformulação, não.
Mas,
de um acesso da Série B para Série A. Carvalho, mas ele precisaria ter uma qualificação. Porque Jorge Henrique, Jean Carlos e Jonathan já estavam no ano passado. Hereda, William Simões também. Então, quem foi essa qualificação? Apenas a volta de Thiago e Chiesa é muito pouco. Ele precisa qualificar esse meio de campo aí.
Mas o Chiesa não qualificou coisa nenhuma até agora.
Até agora nada.
Primeiro, ele precisa se requalificar. Porque desde o ano passado, 2019, que Chiesa não consegue fazer gol. A quantidade de gols que ele fez o ano passado, ele já tem no Náutico, 2. Então, é outra conversa. O Chiesa, a gente sabe que é um jogador que foi goleador. Mas eu quero ver o Chiesa deslanchar. Eu acho que não pode cravar. Com o Chiesa, está resolvido o problema do centroavante do Náutico. Ainda não. Eu acho que ainda não tem essa confiança.
Eu tomo por base os jogos decisivos do Náutico para subir para a segunda divisão contra o Paysandu. Ele pegou um adversário mais qualificado, ele levou um show lá em Belém, e aqui vocês estão lembrados como foi o jogo. O Paysandu fez 2-0 no primeiro tempo, perdeu mais uns 3 gols feitos. É verdade ou é mentira que eu estou dizendo?
É verdade, Teta.
E o Náutico conseguiu empatar. Vocês sabem como foi, para levar para os pênaltis.
Tu tá feito com aquele pantaleão, que falavam coisa, tô mentindo, Teta.
Então, meu amigo,
não acredita na própria verdade, né?
A base que o Náutico tinha de terceira divisão para disputar a segunda divisão com o futebol de alto nível foi um engano geral ali dentro. Eu tô dizendo que é o treinador, e acho que o treinador convenceu os dirigentes, e os dirigentes foram na onda do treinador.
Agora é o Bahia, gente. Sport Bahia, que é um clássico do Nordeste.
É um jogão, viu?
Com jogão, 3 jogos sem ganhar do Mano Menezes.
Não leve isso em conta, não. Você tem que ter essa experiência.
Depois do bloco vocês falam do Leãozinho.
Tanto quanto eu vivi. Quando eles se encontram, um pode estar mais abaixo que o outro, mas gera um nivelamento por rivalidade, aparece...
É que eu tô surpreso com o Mano Menezes, rapaz. Só pegou time grande, seleção, é diferente...
Salário de 500 mil reais, viu?
Pois é, meu amigo, é diferente quando você pega um time médio.
Deixa eu abraçar meu amigo Alcindo, o grande tricolor, tá ouvindo a gente com o pessoal da CAF, ligado na jornal. Abraço, Alcindo, abraço ao pessoal também. Aí Sport Bahia, expectativa de um grande jogo, é clássico regional, viu? É jogo duro, Bahia mesmo mal, momento ruim com o Mano, mas não vai ser presa fácil lá não, viu?
Mas e tem presa fácil não, Maciel? É tudo difícil, rapaz. Clássico regional, clássico aí do Nordeste.
Oi. Tem um diferencial, o Bahia joga hoje à noite contra o Botafogo, né? O Bahia é lanterna, o Sport teve aí 10 dias de preparação para esse jogo, que só vai ser no domingo. Então tem que esperar como é que vai ser o Bahia hoje, se perde jogador. Bahia joga, não vai ter tempo de descanso. Esse pode ser o diferencial a favor do Sport. O Sport agora tem melhorado muito sua questão física.
O que eu quero colocar, eu acho que o Sport tem condições de ganhar do Bahia, mas o que eu coloco aqui é o seguinte, não vá pensando que vai ser melzinho na chupeta, porque vai ser jogo encardido. Sempre foi. Historicamente, o Sport às vezes estava numa condição inferior ao Bahia e conseguia vencer, conseguia jogar um futebol igual. E a mesma coisa o Bahia. Agora o Bahia está por baixo. Mas não se iluda com isso, porque está trabalhando para justamente se erguer. E é um tipo de um jogo que reabilita qualquer time, um clássico entre Pernambuco e a Bahia. Então eu já estou me preparando para um jogo tecnicamente bom, mas um jogo difícil de ser disputado.
Não tenho dúvida.
Com certeza.
Vai ser um jogão, mas o Carla lembrou bem, com o jogo de hoje, porque até se o Bahia ganhar também, volta pra casa remotivado, né?
Isso.
Tem um jogo com Botafogo, o Botafogo também não
tá. O treinador precisa mostrar que não é treinador só de clube com 100 milhões no cofre, né?
Podendo fazer um grande elenco. Se bem que o time do Bahia não é ruim. Ele tem bons jogadores passando por uma fase difícil. O próprio Gilberto parou de fazer gols, errando muito.
Agora o Mano Menezes é o tipo do treinador.
O Bahia contratou bem, tem dois jogadores. Rodriguinho não pode ser o carregador de piano o tempo todo, né? Mas ele tem o Cleison e Rossi, que são bons jogadores, mas que não estão conseguindo jogar.
Agora, incrivelmente, o Mano Menezes é o treinador que a maioria torce contra, porque ele é marrento. É uma postura de arrogância que parece o dono do mundo. É isso que atrapalha ele. Ele é um conhecedor de futebol. A gente sabe que foi treinador de seleção brasileira, tem o bicampeonato da Copa do Brasil com o Cruzeiro, ele tem um currículo muito rico. Agora, é um chato de galocha.
Olha, é verdade, concordo plenamente. Três jogos, três derrotas, mas a verdade é que é muito diferente você treinar o Corinthians pedindo três, quatro, cinco jogadores, traga fulano, Beltrano, o Palmeiras a mesma coisa, traga fulano, Cicrano, Beltrano, ou Flamengo, ou outro clube aí com dinheiro, é diferente, né?
Olha, um ouvinte questionou o seguinte aqui em relação ao Náutico, e eu concordo, ele disse, olha, o Náutico não jogou com o Sampaio, né? Então ele teve quantos dias? Foram 10 dias, né? Ele teve um prazo maior, né?
Teve.
Na tabela. E mesmo assim, o rendimento não foi o mesmo, considerando, evidentemente, as ausências dos atletas aí titulares, mas mesmo assim foram 10 dias de treino, né?
Foi.
De recuperação de atletas.
Estava. Mas eu, isso eu não reclamo, quer dizer nada, tá provado.
Mas
que
geralmente
quer,
a justificativa é, não, a gente jogou terça, jogou sexta, jogou sábado, domingo, teve 10 dias.
É, mas os outros também estão na mesma batida, né? Todos os clubes estão jogando assim. Quem dá desculpa disso é
não,
porque...
O Náutico teve um tempinho agora, porque ele não fez o jogo com o Sampaio, que com era certeza, da 11ª rodada. É. Entendeu? Os outros jogaram, todos eles.
É, rapaz, é o
folga
time
demais
é que...
atrapalha, é isso?
Não sei, acho, os treinos serviram pra machucar os atletas, porque Chiesa machucou no treino, né? E Jonathan também, né?
Pois é, com 10 dias pra recuperar...
Treinou demais.
É porque isso também foi exceção,
recuperar,
né? Ficar tanto tempo sem
saiu prejudicado.
Jogar. Porque os times estão jogando agora duas vezes por semana. O Náutico mesmo jogou ontem, vai jogar sábado e já joga na terça-feira. Veja aí, são três jogos em menos de uma semana.
É, não, é o que ele
por
não teve nessa, né, galera?
Aí.
Ele vai ter agora o que não teve nessa, porque essa, ele passou 10 dias parado. Um abraço, companheiros.
Ripa na chulipa.
Como diz o Russo, um abraço, camarada.
Ripa na chulipa, imitando o Ralf.
Pronto, o programa terminou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.